Tardava então as boas-vindas na pessoa do Sr. Francisco Manuel de Almeida aos peticionários, a quem passava de imediato a palavra por 10 minutos de intervenção inicial, ao qual se sucederá intervenções de 3 minutos por parte dos diferentes grupos parlamentares e depois devolveremos a palavra outros 10 minutos no final. Mas para já dava-lhe os primeiros 10 minutos iniciais.
Sr. Presidente da Comissão, muito obrigado. Srs. Deputados, muito boa tarde. Nós trouxemos à Assembleia da República uma petição fixada sobretudo no Distrito de Viseu. Ela é, aliás, tem aspectos comuns com outras petições que serão apresentadas à Assembleia da República nos próximos tempos, mas tem um aspecto, tem uma particularidade final, no final da petição, como aliás todas terão, relacionada com o nosso distrito, o distrito de Viseu. E queríamos fixar-nos em questões que têm a ver com o distrito de Viseu e não tanto com questões gerais e que têm a ver com as opções políticas e ideológicas no país. No nosso distrito, como noutros, é verdade que há menos alunos, há uns anos para cá. É verdade que o número de alunos decresceu, isso é inegável, acontece um pouco por todo o país, se não em todos os concelhos do país, portanto, pelo menos num conjunto largo de concelhos do país. Mas há uma coisa que constatamos nos últimos anos, não este ano, mas já nos últimos anos, é que só faltam alunos nas escolas públicas. Só faltam alunos nas escolas públicas. Ou seja, o Ministério da Educação e a sua estrutura político-administrativa, aquela estrutura a que antigamente chamavam as Direções Regionais de Educação e agora se chama DGEST, na base de uma opção política e ideológica, só pode ser na base de uma opção política e ideológica, faz com que o número de alunos, o número de turmas atribuídas aos colégios privados e às escolas profissionais privadas, esse número se mantém inalterado, ano após ano. 9 turmas novas no Colégio da Via Sacra, mais não sei quantas turmas novas no Colégio do Piaget, e nas escolas ao lado, nas escolas públicas ao lado, na Escola Secundária Viriato, na Escola EB23 Azaredo Perdigão, na Escola Secundária Emídio Navarro, recentemente intervencionada pela Parque Escolar e com instalações muito boas, aí as turmas diminuem. É uma coisa estranha. É estranho que... Mas não diminuem porque os pais decidem assim fazer. Decidem matricular os filhos nesta escola e não noutra. É porque a montante dessa decisão dos pais, há uma outra decisão, que é uma decisão política do Ministério da Educação, que é na atribuição das turmas, naquilo que chamamos as reuniões da rede. É assim que os professores e os diretores das escolas chamam estas reuniões. Nas chamadas reuniões da rede, o Ministério da Educação atribui um conjunto de turmas ao Colégio A, um outro conjunto de turmas ao Colégio B, o mesmo para as escolas profissionais, e atribui um outro número às escolas públicas. E o que é que acontece? Os colégios estão a ter um número de turmas que enche os ditos, os colégios, e ficam as sobras para a escola pública. As sobras são os alunos que sobram, são os alunos da escola pública. E isto depois concretizado no plano concreto de cada localidade, quando vamos analisar isto escola a escola, concluímos coisa simples. Os alunos que frequentam 2 colégios privados na cidade de Viseu cabiam todos, em 3 escolas públicas da cidade de Viseu. E o Conselho de Viseu tem 11 escolas EB23 e secundárias. Mas em 3 delas cabiam todos os alunos que estão a frequentar os colégios privados. Em Rezende, que é o outro sítio onde os colégios, o colégio seca a escola pública, bem, esse há dezenas de anos que os alunos do colégio cabiam na escola EB2 de Rezende e na escola secundária de Rezende. Há anos. Esse há mais de uma década. Esta é uma situação que, do nosso ponto de vista, configura uma... Como Uma imoralidade e uma opção política que até do ponto de vista da gestão dos dinheiros públicos devia ser posta em causa. Porque sim, o Estado paga duas vezes este serviço público de educação. Paga o funcionamento de dois colégios, por exemplo, na cidade de Viseu, o Colégio da Via Sacra e o Colégio Piaget, e ao lado paga o salário de 11 professores com horário zero na Escola Secundária Viriato. O Estado paga duas vezes. Paga os colégios, repito, e paga os salários de professores com horário zero. Paga até que eles vão para a mobilidade especial, ou seja, para a rua. Nós temos o Sindicato de Professores da Região Centro, a FENPROF, tem conversado com muitos diretores, com muitos responsáveis pela gestão das escolas daquela cidade, da cidade de Viseu, e independentemente das opções ideológicas das pessoas, independentemente disso, e há para todos os gostos na cidade. Mas independentemente dessas opções, os responsáveis pela gestão das escolas falam todos nesta imoralidade que é chegar a uma reunião em maio e dizer: o Colégio da Via Sacra tem 9 turmas, o Colégio do Piaget tem 9 ou 10 turmas, não sei o quê, e a Escola Secundária Viriato, ou a Escola EB23, Azaredo de Perdigão da Abraves, definham ano após ano, com 11 professores, uma no ano passado com horário zero, ou este ano a caminho de mais não sei quantos professores com horário zero, e as pessoas a conhecerem pelo Diário da República, sim, porque o número, como saberão, os seus deputados sabem melhor que eu, certamente, o valor do financiamento aos colégios é publicado em Diário da República. E as pessoas arrepiam-se, as pessoas ficam escandalizadas, porque o dinheiro, o valor, não são meia dúzia de tostões, são milhões e milhões de euros. O colégio de Rezende, num semestre em 2012, recebeu 1 milhão e 75 mil euros de financiamento do Estado. Dois colégios de Viseu receberam mais de 4 milhões, seria um disparate, 4 milhões de euros no ano 2011-2012, no ano letivo 2011-2012. Isto é uma imoralidade. As pessoas, toda a gente fala nisto. Toda a gente fala nisto. Eu acho que estranho, porque, quer dizer, eu presumo que só os responsáveis pelo Ministério da Educação e os responsáveis pelo aparelho político-administrativo do Ministério é que não ouvem falar disto. Toda a gente fala disto. Da imoralidade que constitui o financiamento daqueles colégios de par com toda a gente saber que a rede pública de escolas que existe na cidade de Viseu, no Conselho de Rezende, em Lamego, responderia claramente às necessidades das pessoas. A situação fica ainda mais escandalosa quando se conhecem operações de propaganda, de divulgação dos colégios e das escolas profissionais que chegam a este desplante. A este desplante. O colégio do Instituto Piaget em Viseu, neste momento, oferece viagens à Espanha aos alunos que se matricularem no colégio. De onde vem o dinheiro ninguém sabe. No ano passado, duas escolas profissionais do distrito de Viseu, a saber, Sernancelho e Vouzela, ofereciam um tablet ou um computador portátil aos alunos que se matriculassem. As escolas públicas, uma escola pública em concreto, ligou para o POPH, para os responsáveis pelo Programa Operacional Potencial Humano, e disseram: também quero oferecer portáteis e tablets aos alunos que se matricularem nos cursos profissionais da minha escola secundária. Não pode, tenha juízo. Não, mas há aqui umas escolas que oferecem. Está bem, mas tenha juízo, você não pode fazer isso. Pois, é uma escola pública, não pode fazer. A verdade é que as escolas privadas podem fazer tudo o que lhes apetece, com o dinheiro público, podem ajudar a definhar a escola pública e podem mesmo ser financiadas com meias turmas. A Escola Profissional de Torre Deita, em Viseu, faz questão de dizer os nomes para se perceber que nós conhecemos isto e que toda a gente sabe isto na cidade de Viseu. A Escola Profissional de Torre Deita, em Viseu, tem uma turma com 11 alunos financiada com o mesmo dinheiro, o mesmo volume, a mesma quantidade de euros que a escola Emídio Navarro, Viriato, que tem cursos iguais, semelhantes, mas a quem foi negado um financiamento para turmas que tivessem menos de 20 alunos. Na escola privada ao lado pode ter 10 ou 11. Nós trouxemos esta petição, para terminar, apenas em alguns segundos, esta petição à Assembleia da República, com o objetivo de apelar aos seus deputados dos diversos grupos parlamentares para que intervenham da forma que estiver ao alcance dos grupos parlamentares, dos partidos políticos representados na Assembleia da República, que intervenham para pôr fim a este regabofe com os dinheiros públicos, para pôr fim a estas opções políticas e ideológicas que o Ministério da Educação e a sua estrutura político-administrativa têm vindo a desenvolver nos últimos anos. É o apelo que aqui deixamos aos senhores deputados para que ponham fim a este regabofe com os dinheiros públicos.
Muito obrigada. Eu passava então a palavra ao senhor deputado Pedro Alves, pelo Partido Social Democrata. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais começar por cumprimentar os autores desta iniciativa e começar por dizer
Senhor deputado, eu pedi-lhe só que fizesse chegar um pouco mais o microfone porque não se está a ouvir bem aqui.
Está?
Agora está. Okay. Muito obrigado.
E começar por dizer que, tal como o professor Francisco Almeida disse aqui, há uma divergência ideológica muito grande relativamente ao nosso entendimento nas questões de educação. Desde logo porque, na petição que aqui apresentam, falam numa lógica mercantilista da abordagem educativa e nós divergimos claramente da vossa abordagem dirigista do que quer que seja, nomeadamente em educação. Nós achamos que, nas matérias de educação, a liberdade de escolha tem que ser um princípio fundamental, seja a liberdade por parte das famílias, seja a liberdade também de quem ensina. Ou seja, a liberdade de ensinar e de aprender são valores para nós que respeitamos bastante. Do mesmo modo que não alimentamos qualquer tipo de conflito ou de preconceito relativamente àquilo que é o público e o privado. Nós, em relação ao público e ao privado em que estão em questões de ensino, defendemos aquilo que o Governo tem praticado, que é haver uma oferta pública de ensino, não uma rede de escolas públicas como vocês defendem. E esse acesso é que deve ser gratuito e deve ser generalizado. E eu penso que, em função desses objetivos, o importante é que, independentemente de quem presta o serviço, que se garanta a qualidade do ensino que é ministrado. E quanto a isso, não nos restam qualquer dúvida, estamos nos antípodas, vocês, numa lógica muito dirigista do que é a sociedade e nós numa lógica daquilo que é a liberdade personalista que cada um tem ou pode escolher para si mesmo. Depois, aos factos. E, relativamente a factos, eu olhei aqui um bocadinho para os vossos considerandos e percebo que isto é quase que um decalque programático de um partido com assento parlamentar. Mas tudo bem, a partir daí estamos nós esclarecidos. Sabemos que a iniciativa é partidária, mas camuflada. Mas dir-lhes logo que, nos considerandos, nós quando fazemos alguma coisa também temos de ter o cuidado de não sermos, de não cairmos em contradição. Vamos ao considerando 1 e ao considerando 3. No considerando 1 dizemos que as escolas públicas são muito boas, no considerando 3 dizemos que as escolas públicas estão numa situação muito difícil. Ou seja, até nesse aspecto, se depois formos a ler com atenção, acabam por se contradizer. Depois também, para além dessa questão, falam, levantam aqui sempre o celeuma das irregularidades, das ilegalidades, e do ponto de vista ético eu acho que nós não devemos fazer as acusações enquanto não houver factos e questões comprovadas. E mais uma vez, estamos aqui, eu termino já, e mais uma vez estamos aqui a colocar em causa a idoneidade de algumas pessoas, nomeadamente dos gestores das escolas. E para terminar, dizer que, com um bocadinho mais de atenção, se se apreciar o que foi feito em termos de investimento ou de redução, neste caso, dos contratos de associação por parte deste Governo, facilmente depreendem que neste triênio se reduziu em cerca de 200 milhões de transferências para essas entidades privadas. Mais, reduziu-se o número de turmas em cerca de 200, e também no Distrito de Viseu. E por isso é bom, quando a gente fala, que seja rigoroso nos factos que apresenta. Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Acácio Pinto, por 3 minutos, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por saudar a delegação do Sindicato das Pessoas da Região Centro, da Direção de Viseu, que aqui está presente, do Francisco Almeida. Saúde todos. E dizer-vos que é para nós um grato prazer poder sempre aqui sermos interpelados pelas posições que são as posições da sociedade e que, portanto, de uma forma livre e legítima, nos colocam questões que entendem por bem, neste caso concreto, no âmbito da educação e no âmbito do sistema educativo. Efetivamente, a questão que aqui nos trazem é uma questão que é conexa, como também foi aqui referenciado, com outras que já temos aqui na Assembleia da República, que temos tido, e não sendo com objeto exatamente igual, há uma petição da FENPROF sobre a escola pública e um projeto de resolução do PCP também nesta matéria, que têm também muito a ver com a problemática que aqui nos trazem. E, portanto, saúdo-vos nesse aspecto. Quanto ao conteúdo, dizer-vos que há muitas questões relacionadas com a escola pública que nestes últimos 3 anos nós temos vindo também, que nos tem vindo a merecer muita preocupação e que, portanto, também aqui vocês colocam no centro do vosso problema. Efetivamente, o financiamento tem sido um financiamento que tem sido muito, muito deficitário no que concerne à escola pública, e a primeira coisa, até para ir um pouco ao encontro da vossa petição e dos vossos considerandos, das primeiras medidas, ou a primeira medida que o Governo tomou, quando, neste caso em 2011, quando este Governo começou a governar, foi aumentar precisamente o preço por turma no que concerne ao financiamento às turmas do privado. E este é um dado objetivo, que não é preciso aqui, de facto, ser mais documentado, e revela efetivamente aquilo que é a opção que está por trás também deste Governo. Nós não temos efetivamente nada contra o ensino privado. Aliás, entendemos que ele é salutar, que é complementar, aliás, como decorre da Constituição. Agora, o que nós não estamos de acordo, que efetivamente nós possamos estar a ter uma discriminação, possamos estar a falar do cheque ensino e de tantas outras iniciativas com as quais nós entendemos que não servem para qualificar e para aumentar a qualidade da escola pública. Quanto à questão concreta que levantam do Distrito de Viseu, nós bem sabemos que as questões das turmas que são contratualizadas devem estar sempre em avaliação. E também não temos dúvidas de que a contratualização foi feita no caso de Viseu, ela resultou num tempo específico de um problema com que fomos confrontados, que era um número de turmas que não tinham resposta efetiva à altura na escola pública. E, portanto, achamos que isso deve estar sempre em avaliação. Devemos ter aqui uma análise muito rigorosa, porque os dinheiros públicos têm que ter uma gestão muito adequada e muito correta. E, portanto, eu acho que, efetivamente, é um trabalho que temos que fazer, é um trabalho para o qual temos que estar mobilizados, e o Partido Socialista também, nesse aspecto, sempre o disse, fará com certeza aqui sempre uma aposta em torno da qualificação e da melhoria da escola pública, não esquecendo nunca que este aspecto tem que estar sempre no centro das políticas. Mas quero rapidamente também deixar aqui uma nota sobre as questões, já agora, gerais da política educativa. Estamos também confrontados neste momento com um conjunto de problemas, que é a requalificação das escolas do Distrito de Viseu, e já que estão aqui também e são de Viseu, há um problema que este Governo teima em não requalificar, concretamente da cidade de Viseu e do Distrito de Viseu, e nós também temos vindo muito a denunciar essa questão. Entendemos igualmente que o encerramento das escolas de primeiro ciclo, que está agora a correr, e nós entendemos que esta questão deve ser avaliada, mas entendemos que não está a ser adequadamente avaliada com todos os parceiros, e também entendíamos que o devia ser, que devíamos envolver, com certeza, as escolas, os professores, mas também as autarquias e todos os agentes educacionais antes de tomarmos qualquer medida. Agradeço-vos mais uma vez a vossa petição, é com muito prazer que irei ser relator da mesma e que, portanto, ela irá ser debatida no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifa, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados e caros peticionários. Queria também Em nome do CDS, cumprimentá-los, comentar a FENPROF pela esta petição e por todas as outras que se em que este movimento se desmultiplicou e que discutiremos aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, com, enfim, da nossa parte, pelo menos, o mesmo tipo de abordagem. Suponho que da parte dos peticionários também, como aqui já foi dito, conhecemos bem os argumentos e o raciocínio que aqui está. É-nos trazido várias vezes pelos representantes eleitos aqui de outras bancadas, e muito bem, e fazendo aqui em forma de petição, fazem-no de uma forma inteiramente legítima, ainda que para nós seja uma repetição de algumas discussões que temos vindo a ter. Uma delas é de facto, um entendimento que eu acho que nós temos feito muitas vezes daquilo que diz na Lei de Bases quando se fala da rede de estabelecimentos públicos. De facto, aí muitas vezes ocorre a confusão de se confundir público com estatal, o que não é exatamente a mesma coisa. Há muitas escolas que fazem serviço público, fazem parte, aliás, nos termos da Lei de Bases, da rede pública de estabelecimento de ensino, ainda que sejam de propriedade privada. E nós não temos nenhum tipo de preconceito, nem a favor dessas, nem contra aquelas que são tidas pelo Estado, que isso fique muito claro. Havendo aqui algumas pistas, julgo eu, no texto da petição, que podem explicar que haja algum tipo de confusão, quando aqui, por exemplo, se diz que tem havido um aumento da despesa no ponto 2 dos considerandos, o que não corresponde absolutamente à verdade. Desde 2010, tenho aqui, estas informações foram-nos dadas pelo Governo na discussão do Orçamento de Estado deste ano. Baixou 223 o número de turmas apoiadas com contrato de associação e os valores correspondentemente em 25% nas transferências para este subsistema, o que me parece uma redução que, no caso do sistema estatal, não é inteiramente acompanhada, mas é evidente as reformas que têm sendo feitas aqui levaram a isso. Enfim, fala-se aqui de uma experiência piloto de aplicação do cheque ensino de 19 milhões de euros. Eu gostaria que houvesse, francamente, temos isso o CDS apresentou já nos anos 80, pela mão do professor Adriano Moreira, a lei do cheque de ensino, mas posso, nesse aspecto, deixar-lhes a vocês à vontade, a mim mais preocupado, mas que não existe isso e com pena minha, enfim, na política do governo, e perguntámos isso aqui várias vezes ao ministro da Educação. E depois, os peticionários fazem-nos aqui alguns pedidos aos quais nós não podemos aceder, que é a responsabilizar civil e criminalmente determinado tipo de pessoas, aí tem que se dirigir aos tribunais. Eu chamaria a atenção, no entanto, que foi por voto desta maioria que no atual Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo se introduziu a possibilidade de os diretores pedagógicos e dos detentores das escolas poderem ser seguidas criminalmente. Foi exatamente uma alteração que esta maioria aqui aprovou na recente alteração ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. Não cabe à Assembleia depois instruir os processos, muito menos contra, como aqui se diz, quem criou e alimentou esta situação que atenta contra a Constituição da República. Aí será o Tribunal Constitucional. Quem atenta contra a Lei de Bases serão os tribunais comuns a decidir. Eu diria que a Constituição mudou muito desde 76. Uma das coisas que deixou de dizer era que o ensino particular era supletivo e passou a ser integrante da rede pública e complementar, e essa é a nossa visão. Se depois as famílias em determinadas regiões do país optam por colocar os seus filhos numa ou noutro tipo de escola, é uma decisão que para nós deve ser do âmbito das famílias e não deve ser auscultada politicamente. Nós temos acreditamos na autonomia dos indivíduos como acreditamos na autonomia das instituições e, neste caso, das escolas. E aquilo que eu conheço mal, muito pior do que alguns dos meus colegas que me antecederam, do Distrito e do Conselho de Viseu, é que algumas das escolas que aqui estamos a falar já estavam no terreno quando ainda não havia rede de escolas do Estado a fazer essa educação. E, portanto, também me parece que aqui a escolha antigamente não existia, hoje, se existir, ela deve ser feita com autonomia pelas famílias e pelas próprias instituições. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, pelo PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar os representantes dos subscritores da petição e de agradecer a exposição que nos trazem, bem como os alertas que fazem à Comissão e ao Parlamento, alertas esses que eu julgo que deviam ser tomados com atenção por todos os grupos parlamentares, mas também já é tempo da direita mais reacionária a assumir as suas verdadeiras intenções, porque andaram anos e anos a enganar as pessoas a dizer que estavam cá para defender a escola pública, finalmente dizem ao que vêm, que estão cá para dar cabo de tudo isto. É aliás curioso curioso que o PSD diga na mesma intervenção que não tem preconceito contra nenhuma delas, mas depois diga não tem, acha que a escola pública é dirigista e a escola privada é que é a libertação total das liberdades do indivíduo. Portanto, é uma perspectiva engraçada da ausência de preconceito. Da nossa parte, eu gostava apenas de dar nota de que não só acompanharemos os alertas que colocam, como é evidente, como também vos damos, desde já, indicação do trabalho que temos vindo a realizar até aqui, quer na denúncia, quer na fiscalização do trabalho do Governo, quer até nas propostas legislativas, e acompanharemos também nesta petição, evidentemente, e eventualmente com alguma intervenção. Sobre as questões que nos colocam, é evidente que este Governo tem uma opção ideológica, portanto o Governo costuma utilizar a acusação de que aqueles que defendem a escola pública têm uma perspectiva ideológica, como se aqueles que defendem a privatização da escola não tenham. E aproveito para dizer ao Sr. Deputado Michael Zoifert que bem admito que queira que a Constituição deixe de prever que o ensino privado tem um caráter supletivo, mas ainda não foi. Ainda não foi dessa. Ainda não foram as 7 mutilações e amputações que provocaram à Constituição da República Portuguesa que deram ao ensino particular e cooperativo a igualdade do ponto de vista da sua missão social e cultural junto do povo português. Ao Estado incumbe garantir o acesso de todos à rede pública de ensino. O ensino particular é supletivo. É verdade que a lei de bases do sistema educativo considera que devem integrar, para a definição da rede, devem ser integrados os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, na perspectiva dos pré-existentes, na medida em que o Estado deve suprimir as necessidades que continuam a existir. Ou seja, devem ser tidos em conta, devem ser considerados, quando conveniente, em contrato de associação. Não é o caso daquilo que aqui nos foi trazido. Aquilo que aqui nos foi trazido é precisamente o inverso, senhores deputados. É o conjunto de casos, que é, aliás, sucessivamente denunciado nesta Assembleia, e não é só sobre o Distrito de Viseu, sobre outros sítios, e lembro-me, por exemplo, no Distrito de Leiria, é um assunto recorrente, em que os estudantes, os alunos, ao invés de serem colocados na escola pública, são, pelo próprio Estado, que deveria valorizar a escola pública, desviados para favorecer o negócio e o desvio de dinheiros públicos para os grupos económicos que detêm a escola privada. Se o privado tem tantas virtudes, senhores deputados, porque é que precisa tanto do dinheiro público para sustentar? Se o mercado e se a privatização são tão maravilhosas, porque é que são parasitas do investimento público? Deixem então o mercado trabalhar, deixem o mercado funcionar, ponham os recursos públicos na escola pública e deixem os privados a verem-se com aqueles que de facto os queiram procurar e pagar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar representantes dos peticionários, dizer que a situação que concretamente manifestam acerca do Distrito de Viseu, nós podemos alargá-la, sem o particularismo desta ou daquela escola, mas podemos alargá-la na generalidade a variedíssimos distritos, Porto, Leiria, Santarém, etc. Portanto, o que eu gostaria de dizer é que não creio que haja nenhuma inibição em falarmos aqui de uma suspeita política de promiscuidade, quando o próprio Ministério Público já conduz investigações sobre outras suspeitas várias. E, portanto, creio que não há nenhum tabu na política acerca disso e que devemos falar disso e que, enfim, quem tem telhados de vidro tem que se sacrificar um pouco, mas a verdade é apenas essa, não é nenhuma outra. Na verdade, aquilo que a direita defende hoje sem pudor, abertamente, era uma iniciativa do CDS, hoje é uma iniciativa CDS-PSD, é aquilo que tem sido dito pelo Ministro da Educação, Nuno Crato. Acha que é ótima concorrência à conta do dinheiro dos contribuintes. Portanto, os contribuintes pagam para a concorrência. O privado, ninguém tem nada contra o privado que eu saiba, paga-se a si próprio, mas não é o caso. E, portanto, querem ter tudo financiado pelo contribuinte. Hoje é dramático, quando nós temos muitos professores no ensino público com horários zero, com circunstâncias muito indefinidas do ponto de vista da estabilidade de emprego, ver que a 100 metros, a 500 metros, há escolas que estão sem horários zero e que são financiadas pelo contribuinte. Pronto, isto é uma realidade. Nós sentimos a necessidade republicana, não é propriamente de esquerda, de que o dinheiro do contribuinte seja para financiar aquilo que a República providencia. Não é a visão da direita. E, portanto, essa ideia de financiar o privado, que choca realmente com a Constituição, porque a Constituição não fala de um serviço público que possa ser fornecido por público e privado. A Constituição fala de uma rede de estabelecimentos públicos. São as expressões exatas, são as palavras que lá estão. E, portanto, nesse aspecto, quer o Ministério da Educação, quer os últimos governos, têm vindo a ter uma política errada. Se durante um determinado período se percebeu que havia uma situação de supletiva em determinadas áreas e zonas do país onde não havia oferta pública, e em algumas era duvidoso que, dada, enfim, a profunda interioridade das circunstâncias geográficas, era duvidoso que o investimento fosse útil aos contribuintes. Há muitos anos a esta parte, nós vemos pela quebra demográfica que o que há é um imenso chapéu e umas politicamente consideradas luvas, que é aquilo que tem vindo a existir e que não pode ser desmentido por ninguém. E, portanto, eu só queria agradecer a vossa denúncia, a petição, uma luta que não é corporativa, uma luta que é pela escola pública.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava então a palavra por 10 minutos para responder aqui às questões que foram colocadas.
O seguinte, vários dos seus deputados fizeram referência a que esta é uma situação que se vive em num conjunto de localidades de distritos do país. É verdade, isto não é nenhuma situação particular do distrito de Viseu. Aliás, Viseu nem sequer é o distrito onde isto acontece com maior gravidade. Isso é mais grave. Em Coimbra, em Leiria, em Aveiro. Ah, o distrito de Viseu aparece aqui pela primeira vez na Assembleia da República neste debate, nesta reunião na Comissão Parlamentar, porque fomos o distrito que primeiro entregou a petição na Assembleia da República. Mas outras seguirão em breve. É verdade que os promotores desta petição e os primeiros subscritores desta petição temos uma profunda divergência política e ideológica com o Sr. Deputado Pedro Alves e com o partido a que pertence nesta matéria. Temos de certeza, não tenho dúvidas, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas nós não escondemos... Não, para deixar claro que nós não escondemos essa diferença ideológica e política. Mas, a questão que aqui nos traz não é essa divergência, também é essa divergência ideológica, também é. Mas a questão que aqui nos traz, uma que está para além disso, é a que foi referida por vários outros deputados nesta comissão, que é a própria gestão dos dinheiros públicos. Este regabofe, do nosso ponto de vista, não pode continuar. E eu utilizo esta expressão pela segunda ou terceira vez para deixar claro que isto é um regabofe de facto. Então, pois vamos concretizar, Sr. Deputado. Como sabe, como o Sr. Deputado saberá, e vários outros Srs. Deputados saberão, nós já apresentámos uma queixa na Procuradoria-Geral da República. E a queixa na Procuradoria-Geral da República, tanto quanto sabemos, porque já fomos ouvidos, segue o seu caminho. Isto é um problema judicial. Agora, é um problema da Procuradoria-Geral da República e que o sistema judicial se há de encarregar de esclarecer. Agora, há uma coisa, que é, aos olhos dos cidadãos, de muitos cidadãos, é difícil de explicar que eu hoje seja diretor regional de educação e um mês ou dois depois esteja a fazer a gestão de dinheiro público que eu próprio aprovei. Eu aprovei hoje o financiamento de um colégio ou de uma escola profissional e três ou quatro meses depois sou diretor dessa escola profissional fazendo a gestão daquilo que eu próprio aprovei. Isto é intolerável do nosso ponto de vista, não é? Sim, claro. E esperemos que o sistema, que a Justiça faça essa divisão. Nós dizer apenas ainda que No âmbito da discussão desta petição, a Assembleia da República, o Presidente da Comissão Parlamentar, nos pediu que indicássemos duas entidades que pudessem dar opinião sobre esta petição. E nós indicámos duas entidades que sabemos que têm a nossa posição. E é estranho, portanto, quando disser quais são estas entidades, a divergência não é só ideológica, Sr. Deputado. A divergência não é só ideológica. Vai pronunciar-se, se isso for chamado, a Federação Regional das Associações de Pais de Viseu, com entrevistas recentes na comunicação social regional sobre esta matéria, coincidentes com as nossas posições, e a ANDE, Associação Nacional dos Dirigentes Escolares. Portanto, por um lado, os pais e encarregados de educação, por outro lado, os próprios dirigentes das escolas, a pronunciarem-se favoravelmente àquilo que colocamos, sobretudo na parte final da nossa petição, que é a questão que colocamos no final da petição, que é quando da distribuição dos alunos pelas diversas escolas se atribuam primeiro as turmas à escola pública, às escolas públicas, e só depois aos colégios privados. Alguns deles são bem antigos. Um deles, o Colégio da Via Sacra. O Colégio de Piaget apareceu num momento em que já não fazia nenhuma falta na cidade de Viseu. E é pago pelos contribuintes. Já não fazia nenhuma falta na cidade de Viseu. As crianças e os jovens já cabiam todos na escola pública. E aparece pago pelo erário público, quando já não fazia falta. O Colégio da Via Sacra é bem antigo, mas tem uma origem bem diversa de outros que apareceram no território nacional. Não cabe aqui agora discutir isso, mas eu conheço bem esse processo, como há de imaginar. Só dizer o seguinte, nós vamos fazer o nosso caminho de denúncia com os senhores diretores das escolas do Distrito de Viseu, com os pais e as suas organizações, com os autarcas e com os professores. Vamos mesmo. E dizer que este processo de combate em defesa da escola pública na nossa região e na nossa cidade começou agora. A petição não é o fim deste processo, é provavelmente o início. Ainda este ano letivo e no próximo ano letivo estaremos neste combate e vai ficar claro para todos que o que vai estar em causa não é a opção ideológica ou política dos primeiros subscritores da petição. Há muita gente naquela região que não tem a mesma opção política e ideológica, por exemplo, do primeiro subscritor, que sou eu, mas que nos acompanha aos subscritores desta petição na defesa da escola pública. E esse combate nós vamos travá-lo na cidade de Viseu, e o Sr. Deputado Pedro Alves, que é daquela cidade, vai certamente dar conta disso.
Muito obrigada, agradeço aos peticionários a exposição que nos trouxeram e até uma outra oportunidade, nomeadamente no dia do plenário, provavelmente.
Muito obrigado.